Amém. Boa noite, gente. Você que está aí com a gente, nos acompanhando pela internet, fica com a gente aí até o final, compartilha o link do nosso encontro. E tem sido bom demais, né? Esses domingos, as quartas-feiras, Deus falando, a presença dele maravilhosa no nosso meio, ok? Então eu tenho usado aqui como base, né, o texto que está lá em 2 Timóteo, é o texto que está aí projetado na tela, capítulo de número 3, a partir do verso 1 até o verso 5, e diz assim: olha, Timóteo, Marcelo, Márcia, Gisele, Leandro, Carlos, Augusto, Anderson, olha, é importante você saber disso, que nos últimos tempos vai ser o quê? Muito difícil ser cristão. E vai ser difícil ser cristão por quê? Porque a gente está falando a respeito do comportamento do ser humano. E se esse comportamento, queridos, não machuca o teu coração, é porque você está fazendo parte desse sistema e está achando que está tudo certo e que é a coisa mais normal do mundo. Veja, as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão orgulhosas, fanfarronas, zombarão de Deus, vão desobedecer aos pais, serão ingratas com os pais. E serão pessoas completamente más. Veja, verso 3. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade, não se incomodarão com absolutamente nada. E, queridos, não é possível que nós, como cristãos, sabedores do que está acontecendo, a gente não se incomode com as coisas que a gente está vendo. Eu, por exemplo, ontem, testemunhamos uma cena, simplesmente... Jorginho, pega duas cadeiras dessa aí, por favor. Pode ser essa aí e a outra. Me dá uma aqui. A gente estava descendo pela escada rolante de um shopping center e um restaurante que dava para você ver o que estava acontecendo lá dentro. Então, aqui estava o camarada, sentado, comendo sozinho, não é isso? E sabe quem que estava fazendo companhia do lado dele, sentado na cadeira? Adivinha? Um cachorro. E ele comendo, na refeição dele, o cachorro aqui do lado, estava até comportado. Legal. E a gente desceu a escada rolante e falei: gente, olhei para minha esposa e falei: olha só. E mostrei isso para as minhas filhas. Eu falei assim: olha só como é que está. Alguém tem dúvida de que a gente está vivendo o final dos tempos? Pô, pastor, você toda hora fala de cachorro, você não deve gostar de cachorro. Não, eu adoro cachorro. Eu adoro cachorro, gente. Mas eu não posso esquecer nem você de que cachorro é um animal. E cachorro não é para estar em restaurante, né? Para estar dentro de shopping, para estar... Mas isso tá. E se você começa a achar que isso é normal, ih, rapaz, você está num grande engano. Você está sendo, embalado pelas trevas e não sabe. Porque achar normal um camarada fazer uma refeição com um cachorro sentado na cadeira é o fim do mundo. É o fim do mundo. E eu volto a dizer, eu amo cachorro. Amo, amo. A gente está numa peleja enorme lá dentro de casa para a gente ter justamente um cachorro lá, né? As meninas pedem, a gente gosta e a gente está... Mas eu pegar e levar um cachorro para dentro de um ambiente que não faz parte, esse animal não faz parte desse ambiente, mas as pessoas estão achando normal isso, assim como estão achando normal outras coisas. E se eu começo a achar... Obrigado, Jorginho. E se eu começo a achar normal... Se eu começo a achar normal essas coisas que acontecem, queridos, eu preciso urgentemente avaliar como é que anda a minha vida. Porque eu vou começar a achar normal tudo aquilo que está ao meu redor e achando que não tem problema nenhum. E, na verdade, por exemplo, e eu sei, talvez aí alguém até coloque no chat aí pelo YouTube, falando que absurdo e não sei o quê. Porque você acha que a gente só recebe pessoas falando: ah, o culto foi uma bênção, foi uma maravilha. Não, a gente também toma uma retada dos outros. Por exemplo, como é que você pode falar, que, poxa, a ceia, todo mundo é bem-vindo? Que negócio é esse que todo mundo é bem-vindo? A pessoa fala. Ali, o poder do anônimo. Não é isso? Fico gigantão. E é isso aí, é o final dos tempos também. Todo mundo tem direito a dar opinião, a criticar, a falar, e a não respeitar absolutamente ninguém. Essa é uma das marcas do fim do tempo. As pessoas não vão se incomodar com nada. E se você não se incomoda com uma cena que eu descrevi como essa e outras que você vê, muitas vezes aí um se atracando com o outro, você sabe bem o que eu estou falando e você acha que está tudo certo, é normal, pastor, é desse jeito. Olha, a gente precisa avaliar como é que está a nossa vida com Deus. Então veja, o texto continua dizendo, olha, elas trairão seus amigos, serão cheios de raiva, inchadas de orgulho, e preferirão divertir-se do que adorar a Deus. Irão à igreja sim, porém não acreditarão realmente em nada daquilo que ouvem. E aí Paulo fala para cada um de nós, olha, cuidado, não se deixe enganar por gente assim. Porque às vezes dentro da própria igreja, a pessoa vira para outro e fala assim, você está indo muito para a igreja. E ó, isso aí que o pastor falou, ó, não é desse jeito não. Não acredita dessa maneira não, muito radical. Olha, está indo muito para um lado aí de legalismo. Ah, queridos, olha só. A gente aqui não prega religiosidade, a gente prega a palavra de Deus. E nós vamos pregar, sim, de que nós estamos vivendo no tempo do fim, sim. E há uma responsabilidade sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, de toda a nossa casa se render ao Senhor. E ninguém pode ficar de fora. Ah, beleza, pastor, eu tenho certeza da minha salvação. Pois é, tenha certeza que toda a tua família está andando com Deus. Creia, né? Tenha certeza que toda a tua família... Sexta-feira, programa de família. Eu, minha mulher e minhas duas filhas fomos ver o filme chamado A Forja. Leva teu filho para ver esse filme. Leva os teus filhos para verem esse filme. Ao invés de pegar e ficar vendo filme do inferno. Que é, você não percebe também, não, que os filmes no cinema só falam de inferno? Ah, pastor, mas qual é o problema? Aí tá o discurso desse mundo. Tem nada a ver. Tem nada a ver lá ver o Coringa. Não tem nada a ver o Corvo. Capeta! E aí deixo de ver algo que edifica a minha vida para poder sair do cinema transtornado, abalado, mexido. Por quê? Porque quem fez aquele filme, né, se projetou, foi inspirado pelo inferno. Assim como as pessoas se inspiram, os irmãos Kendrick se inspiram para fazer em Deus, eles deram uma entrevista. Procura lá no YouTube para o Danilo Gentili. E eles falam, a gente ora para Deus para pedir o tema do que Deus ele vai falar. Por isso que é tão bom, porque é a mão de Deus. Um deles estava falando, não, Deus falou para mim, cara, você não vai participar desse filme. Mas eu queria participar, porque eu gosto de atuar, mas Deus falou, não, nesse filme você não vai atuar. E ele não atua. E ele não participa. Então, queridos, assim como tem a inspiração de Deus para a realização de um filme ou de qualquer coisa, existe também a inspiração das trevas. E aí eu estou levando meus filhos, minha família para ver lixo. Faça isso não. Porque senão a gente começa a normatizar comportamentos, atitudes que não são do reino. A gente já fazendo isso, queridos, o inferno já perturba a vida dos nossos filhos. Imagina se eu estou levando eles para outro caminho, para ver coisas dentro de casa, seja do lado de fora, seja onde for. Não dá. Não dá. Então veja, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4 na Bíblia Viva diz, porque chegará uma época, e essa época já chegou, aonde as pessoas, elas não ouvirão a verdade, mas elas andarão de um lado para o outro, procurando o quê? Apenas aquilo que elas desejam ouvir. Hoje a igreja tem bastante gente aqui, glória a Deus pela tua vida nessa noite, em você estar na igreja, mas a gente poderia ter esse lugar abarrotado de pessoas. Mas muitas não vêm porque não querem ouvir, essa mensagem não agrada. Essa mensagem, ah, pastor, eu quero vitória. Eu quero tudo da parte de Deus, mas eu não preciso fazer nada. Ele já fez tudo na cruz, é verdade, ele fez tudo na cruz. Mas é a minha parte em cooperar com ele, com essa obra. Eu preciso cooperar, você também, cada um de nós. Então existem pessoas procurando, pulando de igreja em igreja, porque querem ouvir uma palavra que endosse os seus pecados, endosse uma vida de muitas vezes de promiscuidade, de uma vida imoral, de uma vida de indecência. Mas aqui nesse lugar, enquanto eu e o pastor Leandro nós estivermos aqui, você vai ouvir aquilo que Deus ministra no nosso coração para você ouvir, para você receber. Eu não falo por mim mesmo, eu falo da parte de Deus, foi Ele que me inspirou e tem me inspirado a trazer isso. Então veja, as pessoas não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas elas sim seguirão alegremente as suas próprias ideias, o quê? Enganosas, desorientadas. Por isso a gente vê tanta gente dentro da própria igreja tão perdida. Porque dá mais ouvido, ouve a voz do mundo e ouve-se cada vez menos a voz de Deus. Ouve cada vez mais aquilo que o mundo passa, aquilo que as redes passam como correto, como uma visão correta, e a gente sabe, queridos, que somente a Bíblia Ela é o nosso único manual de fé e de prática. Não mudou, não mudará. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o final. Não vai mudar, goste você ou não. Não vai mudar. A palavra não vai mudar. Ela não vai se adequar ao meu jeitão de viver a vida. Ela não vai se adequar. Jesus não vai se adequar ao meu estilo de vida nem ao seu. O filme mostra isso. Ou a gente decide se ajustar, ou a gente decide andar com Deus, ou ele vai continuar lá. Oh, mas como eu amo esse meu filho, mas não quer nada comigo. Oh, mas ele só quer as coisas desse mundo. Ai, Senhor, ai, se ele me ouvisse, ai, se as minhas palavras fossem atendidas e obedecidas. É, esse é o nosso Deus. E aí, queridos, a gente viu, só para a gente relembrar, a gente viu três alertas para que a gente não seja enganado nesse final dos tempos e a gente possa viver de maneira digna e saudável diante de Deus. O primeiro alerta é esse, é nós termos o cuidado com a influência, com a contaminação do mundo na tua vida. O exemplo que eu dei para você do cachorro sentado à mesa é um exemplo. Como o mundo está contaminado, como o mundo está virado, como o mundo está caminhando para um abismo sem fim e está todo mundo batendo palma e está achando que está tudo certo. Cuidado! Olha, a palavra já nos alerta. 1 João 2,15. Não amem esse mundo nem as coisas que ele oferece. Pois quando nós amamos o mundo, queridos, o amor de Deus não está em nós. Guarda isso no teu coração. Porque quando eu amo mais ao mundo do que a Deus, o amor do Pai não está na minha vida. Então, quando a gente fala, vem para a igreja, é porque aqui é o local, como está escrito, coluna e baluarte da verdade. Não quero estar aqui, queridos, para fazer um checagem de número, de olha como a igreja está isso ou está aquilo outro. Não, é para que você possa ouvir a verdade. Conhecereis a verdade? É, e ela vai te libertar. E é só ela, não sou eu, longe de mim. Não tenha pretensão, queridos, de convencer você a nada. Mas é o Espírito Santo que convence você. Veja, verso 16. Porque o mundo, ele oferece cuidado com a influência, com a contaminação. Esse é o primeiro alerta. Porque o mundo, ele oferece apenas o desejo intenso, o quê? Prazer, prazer, prazer e mais prazer. Orgulho de realização, orgulho de ter bens. Isso não provém do Pai, está escrito, mas do mundo. Porque o mundo avalia as pessoas por aquilo que elas têm. E não pelo seu caráter, e não porque tem a Deus, temem a Deus, mas por aquilo que elas têm. E se nós, queridos, olhamos e só vemos as coisas desse mundo, diz a palavra que nós somos os mais infelizes dos homens sobre a face da terra. Se a minha esperança está só nas coisas desse mundo, eu estou mal. Eu estou mal e ainda não me dei conta de que eu estou no fim dos tempos. E que Jesus, o nosso Deus, que é um Deus tão amoroso, e ele teve tanto amor, tanta compaixão em entregar o seu filho na cruz, ele virá como justo juiz. Ele virá como justo juiz. Veja, verso 17. Isso é o mais importante, queridos, que eu e você nós temos que ter no nosso coração. Esse mundo passa. E com ele, tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, esse vive para sempre. Aleluia, diga, é o meu caso. É o nosso caso. Ei! Eu preciso agradar a Deus, e a gente agrada a Deus. Pastor Leandro falou aqui, Hebreus 11,6. É pela fé, é vivendo pela fé. Então, esse é o primeiro alerta. Cuidado com a influência, com a contaminação que esse mundo exerce. O segundo alerta que nós vimos é o cuidado, queridos, que nós temos que ter na associação com pessoas que influenciam a nossa vida para o mal. Hã? E vão nos afastar da verdade. Você sabe, eu e você, nós somos seres influenciáveis. Não adianta dizer que não, somos. Se começar, todo mundo, a moda não sei das quantas, daqui a pouco está todo mundo usando. Ache você ridículo ou não, vai estar todo mundo usando. Por quê? Porque nós somos influenciáveis. Todos nós, a nossa mentalidade, ela é extremamente influenciável e ela vai ser e é o produto da influência que ela recebe. Então, muitas vezes, as pessoas não percebem o quanto elas têm sido influenciadas, muitas vezes, por amizades, por pessoas que a gente se associa, às vezes até mesmo dentro da própria igreja, ok? A gente precisa ter esse cuidado. Nós falamos aqui, o grande cuidado, nesse final dos tempos, é com quem eu tenho dividido a minha vida, os meus planos, os meus sonhos, as revelações da parte de Deus, até mesmo dentro da igreja. Cuidado! com quem você tem dividido a tua vida, os teus sonhos, os teus planos. Não abra a tua boca para ficar contando tudo aquilo que Deus tem falado. Ah, e eu falo. Guarde isso com você. Porque você pode estar compartilhando isso com alguém que não tem a mesma crença, não tem a mesma fé que você. Então, cuidado com quem você tem se associado. Ei, homens, cadê os homens aqui casados? Digam amém. A tua melhor amiga quem é? É. Não ouvi. A tua melhor amiga quem é? É. Não é a tua amiga do trabalho. Não é a tua amiga da academia. É? E você falar o exercício... Opa, foi para ali, para aquele aparelho, é agora. Opa, vamos agora. Uou! Ei! É, isso, Sérgio, vigia, irmão! Vigia que tu tá no fim dos tempos. É, e fechar o olhinho sem Deus, com esse comportamento mundano, você sabe para onde você vai. Ah, mas eu era da igreja, da academia da fé, chaparia do pastor Hélio. Bati altos papos com o pastor Leandro, todo culto. É, isso não te garante nada, não. Absolutamente nada. E você, esposa, seu melhor amigo, quem é? Ei, quem é? Isso, fala alto aí, tá com medo? Isso, não é o seu colega de trabalho. Ah, pastor, mas é que eu ando meio carente. Ai, meu marido não me compreende. Vai ter sempre um enviado de Satã para te compreender. Ele está doido para te compreender. Está doidinho para te compreender. Está doidinho para te dar uma massa e te compreender. Vem, vem, minha filha, vem que eu te compreendo. Vem que eu quero te compreender demais. Cuidado com quem você se associa. Cuidado com quem você divide a tua vida. Planos, sonhos, aquilo que Deus fala no teu coração. E por último, nós vimos, queridos, o terceiro e último alerta. Cuidado em somente viver para si mesmo e pelos seus próprios interesses. Cuidado. É, e essa tem sido uma grande marca do final dos tempos. As pessoas só pensam em si mesmas, no seu próprio umbigo, nas suas necessidades, nos seus problemas, nos seus interesses. Esse texto aqui, Jesus, depois eu vou olhar. Bíblia de papel que eu vou pegar e ver se você não rasgou esse texto da palavra. Depois eu vou checar aí a Bíblia de cada um. Pastor, isso não é possível. Isso foi lá na época de Jesus. João Batista estava doidão, estava comendo gafanhoto, ficou meio perturbado e falou um negócio desse. Continua valendo para os dias de hoje. Que ele cresça e que eu e você a gente diminua. Pastor, que negócio é esse? Carinha que mamãe beijou? É, bate. E a gente tem que aprender a engolir sapo no trabalho, dentro da igreja, na rua, no trânsito. Ah, é difícil? É. Mas se você está cheio do Espírito Santo, tu engole. É importante que a gente diminua, porque os humildes serão exaltados. Mas diz a palavra de Deus em 1 Pedro e em Tiago que Deus ele resiste aos soberbos. Então para de ficar com esse negócio. Sabe com quem está falando? Você sabe quem sou eu? Ih, rapaz, tu tá na plataforma do engano, hein? Tu tá na plataforma do inferno. Você tem que virar e falar pro inferno isso. Você sabe quem sou eu, capeta? Eu sou o filho do Deus vivo. Ah, para ele você pode falar. Esfrega na cara dele a tua nova identidade, ó. Tá aqui, ó. Vou te dar carteirada, inferno. Sabe quem eu sou? Eu sou o filho do Deus vivo. Fui comprado por um alto preço. O meu Deus morreu na cruz do Calvário pela minha vida. Mas com as pessoas, queridos, diminui. Baixa a tua bola. Baixa a tua bola. Porque essa é a marca do fim dos tempos. Ninguém se submete como nós lemos. Ninguém respeita mais nada. Ninguém respeita autoridade nenhuma. Todo mundo se achou autoridade. Todo mundo virou líder. Ué, não tem mais servo? Não tem mais filho? Porque todo mundo lidera. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem algo a dizer. Essa é a grande síndrome do diabo, queridos, de Satanás. Com que o homem e a mulher, elas se sintam o quê? Cada vez mais importantes, melhores do que os outros. E aí eu começando a nutrir esse tipo de pensamento, eu me vejo independente de Deus. Cara, eu sou o máximo. Para que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo, minha conta está transbordando de grana. Eu tenho carros, iates, carrões, viagens. Então, não preciso. Para que Deus? Esse ambiente aqui é só um ambiente legal, legalzinho, maravilhoso. Gente boa. ar-condicionadozinho, a música legal, esse pastor maluco aí falando um monte de besteira. É, mas porque eu tenho tudo. É? Aí, rapaz. Jesus fala, rapaz, vou te falar, lá em Apocalipse está escrito, hein? Olha, você é pobre, cego, miserável e nu. Onde que você vai estar quando pedir a tua alma? Vai fazer o quê? Vai falar o quê? Vai apresentar o quê para Jesus? Que você tem 15 apartamentos? Hã? Jesus olhando, e eu, Kiko? Pode botar banca diante dos homens, cara. Mas diante do reino do Espírito, se eu não reinar, se eu não governar, é? Se eu não crescer e você baixar a tua bolinha, você está mal. Você está perdido. E eu preciso entender, queridos, aonde tem esse tipo de comportamento? Aonde o homem é o centro, aonde o homem é Deus, aonde o homem se sente o mais importante do que tudo, Deus não vai ganhar espaço. E aí, veja, nós falamos domingo passado, é? É o tal do estilo de viver. Eu penso, eu quero, eu faço acontecer, tudo tem que ser conforme a minha vontade. Ei, calma aí. Como assim, tua vontade? Não, não, existe um Senhor, existe alguém que reina, que governa. E eu e você, nós precisamos fazer a vontade de quem? Dele. Aleluia. Então, veja, quando o interesse é só o meu, não há espaço para que o interesse de Deus, que a sua vontade se manifeste na minha vida. Claro. É só o meu interesse, é só a minha vontade, é só o que eu penso, é só o que eu acho. Essa é uma marca do fim dos tempos. Cuidado! Cuidado para que essa questão do eu, é que sou mais importante. Não, não. Senhor, cresce na minha vida. Desculpa, que eu diminua. E que a tua palavra cresça em mim, porque nós vimos, terminamos falando com isso. Pessoas que só vivem para si mesmas. São pessoas o quê? É, inseguras, tristes, frustradas, insatisfeitas. São pessoas pesadas, são pessoas ruins de você andar junto. Ah, pastor, então é por isso que ninguém... Porque tu só olha pro teu umbigo, cara. Então, pessoas que andam dessa maneira, que vivem dessa forma, são pessoas sempre inseguras, tristes, frustradas, ingratas, insatisfeitas, reclamonas, murmuradoras. Por quê? Porque tem que satisfazer a minha vontade, a minha necessidade. E a gente sabe, queridos, que nós precisamos satisfazer é a vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Hoje a gente caminha mais um pouquinho. Aleluia! Quem está gostando desse tema aí, diga amém! Aleluia! É isso aí! Vamos nessa, Lucas 18, verso 8, parte B. Olha aí, a pergunta, hein? Do Senhor Jesus, para mim e para você. Cada um responde por si. CPF, meu querido, é teu. Infelizmente, eu não posso pegar todos os CPFs aqui nessa noite e botar... Puxa, vem cá... Não, não posso. Mas essa pergunta é para cada um de nós. Ó, contudo... Está falando a respeito da parábola do juiz iníquo. Aí Jesus, ele termina a parábola e ele lança essa pergunta. Para mim e para você, hein? Contudo, quando o Filho do Homem vier, ou seja, está falando da segunda vinda, que está próxima de acontecer, será que ele ainda encontrará fé sobre a terra? Pensa nisso aí. Imagina, Jesus vindo agora, hoje, como é que eu e você nós estaríamos? Será que ele ia encontrar o meu coração e o teu coração crendo nele? Ou, não, pastor, estou aí meio somebody love e tal. Quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé nos nossos corações? E sabe por que, que Deus, Jesus, ele faz essa pergunta, queridos? Porque no final dos tempos, o interesse genuíno do inferno está em destruir a nossa fé em Deus. No fim dos tempos, o interesse genuíno das trevas é destruir a minha e a sua fé em Deus. E aí, falando de fé em Deus, a fé do tipo de Deus, essa fé que Deus espera encontrar em cada um de nós, a gente precisa compreender, né, que dentro dessa fé existem dois aspectos que são importantes e que estão inseridos dentro dela. O primeiro aspecto importante que eu e você nós precisamos ter nesse final dos tempos chama-se perseverança. Perseverança. Perseverança em buscar, perseverança em se humilhar, perseverança em estar sempre na presença de Deus. Vamos ver o texto de novo. Agora na versão da Bíblia Viva, Lucas 18, 8, a parte B, Bíblia Viva. Mas a questão é, quando eu, o Messias, voltar, quantos que têm fé e estão orando? Eita, papai, Jesus, eu encontrarei. Não me responda, cada um com seu CPF. Você não vai poder salvar a tua mulher, e nem muito menos salvar o teu marido, e nem muito menos salvar os teus filhos. Mas o que eu e você, a gente pode fazer pela nossa casa, é estar sempre, vamos lá, gente, vamos lá, vamos buscar Deus, vamos orar, vamos ler a palavra. Até na hora de uma diversão, o que a gente tem para ver aí? Opa, tem um filme que vai falar sobre a palavra, então é para lá que a gente vai. É para lá que a gente caminha. Pastor, você está ficando doidão com esse negócio de Jesus. Quero ficar cada vez mais doidão por ele. Cada vez mais doidão. Cada vez no shopping, no cinema, na rua, no banheiro, no chuveiro, na cozinha, onde for. Jesus na veia. Jesus com a gente. Porque veja, queridos, fala para mim, nesse final dos tempos, se não houver perseverança da nossa parte em buscá-lo, em ler a palavra, em orar, em jejuar, fala para mim. Como viver de maneira preparada? Como estar preparado para enfrentar tudo isso? Para as coisas que vão cada vez mais saltar aos nossos olhos, escândalos em cima de escândalos. O mundo só promove isso. Mas veja, você conhece Hebreus 11, capítulo 1. Né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, de um tempo que se leva em continuar crendo. Pastor, eu não abro mão. Eu continuo crendo, eu continuo perseverante. Aleluia! Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem ainda. Ainda não se vê, porque existe um tempo, porque vai existir um tempo, queridos, esse tempo de é chamado perseverança. Perseverança, obrigado, vamos lá. Hebreus capítulo 10. Aleluia, letrinhas miúdas, mas vamos encarar, aleluia, vamos lá, olha aí, Hebreus capítulo 10, verso de número 35 diz assim, olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, Hebreus capítulo 10, verso 35, olha aí, falando sobre perseverança, sobre a nossa fé, nesse final dos tempos, não abandone, não desiste, diga para o teu irmão que está do seu lado, não desista, não desista, não bate nesse tatame de jeito nenhum. Vai até o final. Você vai girar o inferno e vai dar um ipom nele. Aleluia! Não bate nesse tatame, porque Deus é contigo. Ele que luta as nossas guerras. Então veja, não abandone, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. E com efeito, tem necessidade do quê? Perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, nós possamos alcançar a promessa. Então, queridos, creia. Mas a pergunta, queridos, que eu quero fazer para você nessa noite é, no fim dos tempos, por quanto tempo essa certeza, essa fé vai continuar? Porque não adianta hoje, uhul! Mas amanhã você tem a luta do teu dia a dia. Amanhã você é afrontado pelo inferno, às vezes afrontado pela tua própria casa, pela tua própria família, pelo teu próprio marido, pela tua própria esposa, pelos teus filhos. Lembra que nós lemos lá em Timóteo, olha, os últimos tempos, filhos desobedientes, filhos questionadores. No fim dos tempos, por quanto tempo essa certeza, essa fé, ela vai continuar no meu e no teu coração? Fala para mim. Pense nessa noite. É uma noite libertadora, é uma noite confrontadora. De você sair daqui, queridos, vibrando. Vibrando. E não com medo. Ah, pastor, mas olha só, eu ainda não estou preparado, então hoje é o tempo. Prepara-te. Se prepara. Sabe por quê, queridos? Olha só. Hã? Porque Satanás, ele continua os seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Guarda isso aí, porque é exatamente dessa maneira que Satanás ele atua nos dias de hoje. Ah, que tá tudo certo, pastor. Que nada, é só um pecadinho. Ah, Ah, não, o inferno não é isso tudo, não, que nada. Já ouvi até um papo dizendo que vai ter muita cerveja, não é isso? Ô, um Natal de umas 40 virgens, olha que beleza. Olha, já vou dar um bico logo na Dona Maria agora para já cair. É isso que o inferno ele vai promovendo. Ele vai lançando um monte de mané, só falando assim, vai caindo nessa história do inferno. O inferno não é menos horrível. O céu é o nosso lugar. E o evangelho é urgente, sim. Viver a Cristo é urgente, sim. Viver o hoje com Deus é urgente, sim. E aí, queridos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, manter a nossa fé viva vai demandar de cada um de nós uma palavrinha chamada continuidade. Eu vou repetir, nesse final dos tempos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, manter uma fé viva, uma fé vibrante, vai demandar de cada um de nós uma palavrinha chamada continuidade. E aí eu amo esse texto. Aleluia. Não fui eu que escrevi, mas eu amo. Todo mundo se lembra de mim por conta desse verso. E é isso aí, porque ele fala de continuidade. Lucas 13, 33 diz, importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois. E Jesus ele dá essa declaração, queridos, porque veio buzinar no ouvido dele o seguinte, olha, o cara aí, o tal do Herodes, está ouvindo que você está anunciando boas novas, curando os enfermos, pregando a verdade, olha, ele falou que vai tirar a tua vida. E Jesus olhou para a turma e falou assim, olha só, sabe o que importa no final das contas? É caminhar hoje, amanhã e depois. O que ele estava dizendo? Vou continuar pregando, vou continuar curando, vou continuar fazendo a vontade do meu Pai. Não vou mover uma vírgula de deixar de fazer porque eu estou passando por problema, porque tem alguém querendo tirar minha vida. Mas eu vou continuar anunciando as boas novas. Aleluia! Então, o primeiro aspecto, queridos, da nossa fé nesse final dos tempos é nós sermos perseverantes, é nós levarmos uma vida de continuidade com Deus. E o segundo aspecto nessa fé dos últimos dias é nós sermos resistentes. E que os resistentes digam amém. Aleluia, pastor, subo 5 degraus da escada e fico. E quem fica assim, diga amém. Tem nem mais força para dizer amém, pastor. É? Fim dos tempos fala de resistência. Quer ter resistência? Amanhã, 6 horas da manhã, estou lá no aterro do Flamengo. Quem vai comigo? Jogar o tênis. Cadê? Tá levantando a mão, Tarcísio? Ah, é. Ah, tá bom. 6 da manhã, hein? Tô lá no aterro do Flamengo. Vambora. Quer adquirir resistência? Hã? Então vambora. Mas eu tô falando da resistência, queridos, no nosso espírito. Veja, Mateus capítulo 24, verso 13. Olha só o que, é que Jesus declarou, hein? Aquele, porém, que ficar firme, resistir, só hoje, diga amém. Não, gostei, Sérgio. Gostei. Aquele, porém, que ficar firme e resistir até... Então não vem me dizer, cara, que hoje você está bem. Você vai ter que estar bem hoje. Você vai ter que estar bem amanhã. Você vai ter que estar bem daqui a 1 ano. Você vai ter que estar bem daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15. Não vem falar para mim que hoje está tudo certo. Porque amanhã tem que estar de novo. Porque está escrito. Aquele, porém, que ficar firme, resistir até o fim. Diga, até o fim. Diga, até o fim. É até o fim. Não desiste, 02. Não desiste, cara. Não pede para sair dessa peleja, não, porque esse faz parte do bom combate da fé. E Deus está contigo, ele luta as tuas guerras. Veja, Romanos capítulo 13, verso 11. E digo isto a vocês, que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono. Ó, falando para mim e para você, hein? Porque a nossa salvação, ela está agora mais perto do que quando nós, no princípio, nós cremos. Está falando a respeito, queridos, de um tempo que está próximo de terminar. E a gente precisa despertar de sono. A gente precisa despertar desse sono da morte. De achar que não é agora, de achar que eu levo a vida do jeito que eu acho, que eu penso, o meu somebody love aqui, um jeitinho para cá, todo mundo faz, todo mundo isso, porque se eu não fizer, e o leitinho das crianças, como é que fica, e agora, porque eu estou concentrando tudo no meu esforço, no meu próprio querer fazer e realizar. Vamos despertar desse sono, igreja. A nossa salvação, o nosso encontro. Falando de salvação, está falando de encontro com Deus. Está muito mais perto agora do que no dia em que você entregou tua vida para Jesus. É isso que a palavra diz. Então, baseado nesse texto, vem a pergunta. Salvação, fala para mim. É um conteúdo de eu já ter sido salvo ou de eu estar sendo salvo? Ah, pastor, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, tá tudo certo. É aquele, sempre aquele exemplo que eu uso, que é real, tá? Não é historinha, não. É aquela conexão, que não é aqui dessa igreja, glória a Deus por isso, mas é aquela conexão. É isso, Deco? Rola aquela cervejinha, aquele negócio, pá. É isso, umas mulatas, e tá tudo certo. Isso queima Jesus. Ah, mas tem gente que está achando que está tudo certo. Porque eu já fui salvo. Ele já me salvou. Eu já fui salvo em Cristo Jesus. Então, ó, está tranquilo. Está tranquilo. A pergunta está aí lançada. Salvação, fim dos tempos. É uma questão de eu ter sido salvo ou de eu estar sendo salvo? Outra pergunta, igreja. O que conta? É tão somente o passado de um dia eu ter sido salvo ou o presente? A continuidade, a tal continuidade de eu estar aperfeiçoando a minha salvação, o meu caminhar com Deus. Porque a gente não está nesse processo chamado de santificação, que é nós sermos aperfeiçoados por Ele? Então, vamos lá. Está ali, garanti meu passado. Aleluia, pastor, 1930, levantei minha mão para Jesus. Glória a Deus. E aí, a partir desse momento, esquece. Agora eu vou viver minha vida. Porque no final das contas, essa conta já foi paga, está tudo certo. Ei, não é isso que a palavra de Deus fala. Sabe o que, é que a palavra de Deus ela nos diz? Que o tempo de viver com Deus é sempre no... O tempo de eu viver com Deus, queridos, é sempre no presente. Não importa se no passado você era cegueta, paralítico, ele te curou e você, aleluia, glória a Deus. O tempo de viver com ele é no presente. Maravilha, Deus fez tanta coisa maravilhosa, mas o tempo de eu viver com ele é no presente. Passado passou, seja ele bom ou ruim, experiências boas ou ruins, o que conta agora é como eu vivo no presente. Porque está escrito, aleluia, a fé vem pelo... E tornar a ouvir. E ouvir de novo. Pastor, mas eu já ouvi isso. Pastor, mas eu conheço esse verso. Pastor, a fé vem pelo quê? E tornar a ouvir. Fala, e ouvir de novo. E tornar a ouvir. De novo, e ouvir de novo. Tornar a ouvir. Vai, bem alto. E ouvir de novo. Tornar a ouvir. É, ouvir de novo. É, sabe por quê? Porque a fé não vem por ter ouvido uma vez e nunca mais ouvir. Não adianta eu ouvir uma vez e achar que estou garantido. Hoje você precisa ouvir palavra. E amanhã? Amanhã não tem culto aqui na igreja. Você faz o quê? Ah, eu vou vivendo, pastor. Eu vou escutando aí o que aparece nos reels, nos timelines. Vou me alimentando disso. Não, a fé ela não vem por ter ouvido uma única vez. E nunca mais eu ouço, nunca mais eu leio, nunca mais eu oro, nunca mais eu jejuo. Ei, que fé é essa? Por isso que Jesus pergunta, vem cá, quando eu voltar, será que eu vou encontrar, cara, no coração de vocês, uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida que se relaciona comigo? Fala para mim. E aí deixa eu te falar, as promessas de Deus. Pastor, eu quero é promessa. Eu quero é milagre. É, mas as promessas de Deus são para aqueles que creem agora, no presente, e continuam crendo. Aleluia. Estou crendo hoje. Você vai ser abençoado hoje. E amanhã? Tem que continuar crendo de novo. E amanhã? Tem que continuar com ele de novo. E amanhã? Tem que estar de mãozinha dada com ele de novo. E terça-feira também. E quarta? E quinta? E sexta? E outubro? E novembro? E dezembro? 25, 27, 39? Mãozinha dada com ele. Todo o tempo. Em todo o tempo. E aí eu quero te contar uma história para a gente terminar. Musics, cadê Musics? Para terminar uma historinha que está no livro da Joyce Meyer. Que em breve eu vou estar fazendo uma série aqui sobre... O nome da série é Os Hábitos de Deus. Guarda aí no teu coração. E aí eu estou lendo um livro, o meu queridão compartilhou, aleluia, da Joyce Meyer, chamado Crie Bons Hábitos. E nesse livro tem uma história muito legal que ela conta. E fala de uma história, queridos, que é justamente o que o inferno ele sempre fez, ele faz e ele vai continuar fazendo. Então eu vou contar essa história para você. O diabo, ele lançou um cursinho. Olha, ele fez um cursinho no inferno, não é isso? E aí ele foi entrevistar três capetinhas, três demôniozinhos, para falar, olha, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que vocês estão fazendo para enganar as pessoas? Vocês estão aí, rodeando o mundo e tal, mas vem cá, o que que vocês estão fazendo para enganar as pessoas? Aí o primeiro capetinha, né, todo serelepe, falou, seu diabo, eu estou falando para a turma que Deus não existe. Aí Satanás ficou furioso da vida e falou, cara, eles têm lá dentro deles, lá no íntimo, algo, no espírito, que aponta que existe um Deus. Então, olha só, essa tua história aí de ficar dizendo que Deus não existe, você vai conseguir pouca gente, eu quero mais gente, eu quero mais almas. E aí ele foi entrevistar o segundo capeta. E aí, o que você está fazendo para enganar as pessoas? Fala para mim. E aí o segundo capeta fala assim, ah, eu estou falando para a turma que nem o céu e nem o inferno existem. Você já ouviu isso aí antes de se converter? Fala para mim, que Deus não existe, que céu não existe, que inferno... Ah, isso é coisa da cabeça do homem aí. O pastor, sei lá quem, fala um negócio desse aí. E aí, mais uma vez, Satanás furioso falou, não! Mais cedo ou mais tarde, essa turma vai acabar se convencendo que o céu existe e que o inferno também existe. Esse argumento, essa argumentação está muito fraca. Deixa eu ver se o terceiro capetinha, ele vai falar o que, que ele está dizendo para enganar as pessoas. E aí ele fala assim, você vai gostar dessa agora, capeta. Sabe o que, que eu estou falando para as pessoas? Eu estou dizendo para elas que elas não precisam ter pressa para entregar a vida delas para Jesus. Eu estou falando para elas, até para aqueles que estão dentro da igreja, que não precisa mudar agora não. Que tem tempo. Aí diz essa história que Satanás ele ficou empolgado com esse último demônio. E sabe por que ele ficou empolgado? Porque ele sabe que quanto mais tempo eu e você nós demorarmos em fazer a escolha certa, em nós escolhermos a Deus, em nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida para Jesus, a gente fica cada vez mais vulnerável para que o inferno nos quebre. Então ele vibrou com o terceiro demônio. Quando o demônio falou, não, eu estou enganando ele, dizendo assim, não tem pressa não. Ó, quando você ficar bem velhinho, quando você ficar bem ruizinho, aí você entrega a tua vida para Jesus. Ó, quando você... Ah, e aí a gente fala aqui do batismo, né? Olha, vambora, cara, entrega a tua vida para Jesus, se batiza. Não tem negócio de ficar esperando o tempo não, o tempo é agora, o tempo é hoje, é o tempo de Deus, é o tempo presente. Mas o inferno vai estar sempre falando, não, não tem pressa, não. E nós, nessa série sobre hábitos de Deus, a gente vai falar sobre uma palavrinha que muitos crentes têm vivido na sua vida, chamado procrastinação. É, eu estou sempre deixando para lá. Não, depois eu oro. Não, depois eu leio a Bíblia. Não, depois eu jejuo. Não, depois eu peço perdão. Não, depois eu... Depois... Olha só, a vida, a palavra nos mostra que nós somos entregues à morte o dia todo. E que a nossa vida, ó... Hoje você pode estar me vendo aqui. Amanhã você pode não estar mais me vendo. E aí? Ah, essa é a vida. Mas o que, que eu tenho feito hoje para garantir esse passaporte carimbadão? E o carimbo é de sangue carmesim. O que, que eu estou fazendo na minha vida hoje? Para quando eu fechar o olhinho... eu poder declarar, aleluia, Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida, e ainda que eu morra, eu vou viver. Porque é isso que importa. Estamos nessa vida aqui, queridos, por dois motivos. Primeiro, para que a gente possa viver diariamente para Deus, por Ele e para Ele, garantindo cada dia a nossa salvação. Em segundo lugar, que nós estamos aqui, você está aqui nessa, sobre a face da terra por conta de uma outra pessoa. E não precisa ser pastor, ter microfone na mão, nada disso. O que importa é você falar do amor desse Deus para uma outra pessoa, seja da tua casa, seja da tua família, seja no teu trabalho, seja onde for. Por isso nós estamos sobre a face da terra. Ah, pastor, mas e a comida, e a bebida, o que eu vou vestir, o que eu vou ter, deixar de ter, e as viagens e isso? Ó, deixa eu te falar, isso é perfumaria. Isso é gourmet. O que eu quero, e eu espero que é o que você deseja também, é chegar lá em cima e falar assim, ouvir da parte de Deus, servo, serva bom e fiéis, eu te confiei tão pouco e você trouxe tanta coisa, e você trouxe tanta gente, e você falou do meu amor para tantas pessoas, e você pagou um preço tão alto, e você engoliu tanto sapo, e você, mas olha aqui, entra no descanso do meu Pai. É nós passarmos a eternidade com Ele. E é isso que mais precisa contar na minha vida e na tua vida. Fique de pé, no nome de Jesus.